senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras advogadas, senhores advogados, senhores e senhoras parlamentares, servidoras da casa e servidores, jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, havendo número regimental, declaro aberta, ou melhor, reaberta, porque a sessão jamais se encerrou, declaro reaberta esta sessão. Segundo determina a Lei 1079, e de acordo com o roteiro que acordamos com as lideranças do Senado, esta sessão se inicia com o relatório do processo. É um resumo de tudo aquilo que aconteceu até o presente momento, inclusive os argumentos em resumo da acusação e da defesa. Eu trago um longo relatório que, evidentemente, não lerei a bem da economia processual e, sobretudo, do tempo, e farei um brevíssimo resumo daquilo que efetivamente, a meu ver, importa. O relatório. Vamos pedir para aumentar o som e peço a colaboração de todos os presentes para que possam ouvir o que a presidência tem a dizer e, evidentemente, com muito mais interesse, o que as senadoras e os senadores terão a dizer na sequência. Então, eu dizia que farei um relatório extremamente enxuto, resumido, sintético, e ele será juntado aos autos, e esse relatório será o mesmo que precederá uma eventual sentença de condenação ou absolvição. Portanto, oportunamente, e se quiserem, tanto as senhoras senadoras quanto os senhores senadores terão integral acesso a esse documento, como também o público em geral que se interessar. Então, eu digo já as folhas 4 do meu relatório o seguinte, depois de fazer uma longa cronologia dos acontecimentos. No dia 7 de julho, próximo passado, foi aberto prazo sucessivo para as alegações finais escritas da acusação e da defesa, recebidas, respectivamente, nos dias 12 e 28 de julho de 2016. Sobreveio, então, o parecer do relator, o eminente senador Antônio Anastasia, que nos honra com sua presença, como sempre, pontual, que ofereceu uma proposta de emendatio libelli, de uma emenda ao libelo, para os fatos descritos na denúncia, como, entre aspas, abertura de créditos suplementares por decreto, sem autorização do Congresso Nacional, subsumindo-os ao disposto no artigo 10, itens 6 e 7 da Lei 1079 de 1950, mantida no mais a definição jurídica originalmente proposta para imputação remanescente. Digo ao senador Anastasia, se houver alguma imprecisão, Vossa Excelência, evidentemente, terá a oportunidade de apresentar uma corrigenda que será prontamente acolhida por esta presidência. E, no obstante, a apresentação de voto em separado da eminente senadora Vanessa Graziottin e outros senadores, tal relatório foi discutido e aprovado pela comissão especial na data de 2 de agosto passado. Na sequência, em 9 de agosto, sob a minha presidência, o Senado Federal, como órgão judiciário, em sessão plenária, aprovou o referido parecer e pronunciou a senhora Presidente da República pela prática, em tese, dos crimes de responsabilidade a ela imputados. No dia seguinte, foi oferecido libelo acusatório com o respectivo rol de testemunhas, imputando a Presidente da República, em síntese, a abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e a realização de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. São duas, portanto, as imputações feitas à Presidente da República. Na contrariedade ao libelo, a defesa refutou as imputações, arguindo, em suma, que não houve abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa e que o atraso no pagamento das subvenções a banco oficial sem autorização legislativa e que o atraso no pagamento das subvenções a banco oficial para a agricultura não pode ser tido como operação de crédito com instituição financeira. Este, evidentemente, é o resumo das alegações da defesa. Uma parte interessante agora para fins estatísticos. Durante a fase de julgamento, iniciada em 25 de agosto passado, após resolver 18 questões de ordem, foram colhidos os depoimentos de um informante e uma testemunha de acusação, bem como de 3 testemunhas e 2 informantes arrolados pela defesa. Em seguida, após o depoimento da acusada, realizou-se o seu interrogatório. E aqui um dado que me parece bastante relevante, que indica a ampla defesa que foi proporcionada à Sua Excelência. O relatório e o pronunciamento da senhora Presidente durou por cerca de 11 horas e 35 minutos. A Presidente respondeu às perguntas de 48 senadores da acusação e da defesa, sem limitação de tempo, inclusive no tocante à sua fala inicial. Ao final, foram realizados os debates orais entre as partes, bem como a discussão da matéria pelas senhoras e pelos senhores senadores, oportunidade em que 66 parlamentares fizeram uso da tribuna por até 10 minutos cada. Todos sabem que terminamos os trabalhos ontem por volta das 3 horas da madrugada. O presente processo, esse é outro dado relevante para a história, contém até o momento cerca de 27.400 páginas e compreende 72 volumes. Este é o relatório que submeto a Vossas Excelências em cumprimento ao que estabelece o artigo 67 da Lei 1079 de 1950.